Por esta noite tão maravilhosa, por esta quinta-feira em que subimos a esta casa de louvor, de adoração ao teu nome para prestar o nosso culto. Senhor, receba no teu altar o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por cada pessoa que está neste lugar. E que os anjos de Deus que ministram em favor da igreja, daqueles que servem ao Senhor, estejam acampados neste lugar, esteja a tocar em cada vida, Senhor, trazendo curas, libertação, prosperidade e abençoando o teu povo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Aqueles que recebem, digam amém. Podem sentar, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, igreja do avivamento. Quem está feliz aí com Jesus? Quem tem certeza que Jesus está feliz com você? Aleluia, que bom que você está aqui. Nessa quinta-feira fria, graças a Deus. Mas com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, nós temos que valorizar a casa do Senhor. Não é verdade? Vamos cantar a música? Vamos cantar O Inimigo Pelejou. Vamos lá. Vamos ficar em pé todo mundo, depois você fica sentado aí. Vamos lá, todo mundo. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Podeis assentar, irmãos, vamos trazer aqui uma palavra. Glória a Deus, irmãos. Vai dando glória a Deus aí. Essa igreja aqui é de avivamento pentecostal. Aqui nós damos, não é proibido dar glória a Deus. Eu já conheci igreja que está escrito assim: silêncio, casa de Deus, não faz barulho. O mosquito voa, a gente escuta. Mas aqui é lugar de agito, de louvor, de adoração. Um cego começou a clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Os discípulos falaram: fica quieto, rapaz. Jesus disse: se esse se calar, até as próprias pedras clamarão. É isso aí, nós temos que clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui em João capítulo 20. Prometo para vocês que antes da meia-noite eu termino o culto. Antes da meia-noite pode ser daqui 15 minutos, né? Mas Evangelho de João capítulo 20, versículo 19. Esse texto fala que Jesus aparece para os seus discípulos. Diz o texto sagrado: ao cair da tarde naquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Assim, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguém perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Jesus tinha morrido, irmãos. Tinha morrido, ficado 3 dias no túmulo. E agora, Maria Madalena vai primeiro lá no túmulo para ver o Senhor Jesus. Foi a primeira pessoa. Jesus apareceu depois da ressurreição, nos 40 dias que ele ficou aqui na terra. Depois da ressurreição, ele ficou 40 dias para depois ser assunto ao céu. Nesses 40 dias, Jesus apareceu várias vezes. Primeira pessoa foi Maria Madalena. Foi, quando foi de madrugada, no escuro, foi lá ver o túmulo do Senhor, onde estava o Senhor Jesus, e Jesus aparece para ela. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus. E Jesus disse para ela: vai e diga aos discípulos que vão lá para Galiléia, que lá eu encontro eles. Então foi a primeira pessoa que viu Jesus e que recebeu uma incumbência de transmitir aos discípulos a mensagem que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado, foi Maria Madalena. Passado mais alguns dias, estavam os discípulos lá na região de Galiléia, trancado. A Bíblia diz que eles estavam trancados dentro de uma sala, dentro de um quarto, porque eles estavam com medo da perseguição. Se os romanos, os judeus lá pegaram Jesus, mataram, crucificaram, e estavam sendo ameaçados, então os discípulos estavam debaixo de uma pressão muito grande. Então eles estavam com medo, não sabiam o que fazer. O seu líder morreu, foi crucificado. Tem uma história aí que Maria Madalena está dizendo que ele ressuscitou, mas será que é verdade que essa mulher está dizendo? E a Bíblia diz que eles estavam com medo. O medo faz coisa terrível na vida de qualquer pessoa. Eles estavam com medo, trancado ali dentro. De repente, Jesus passa aquelas paredes. Jesus, quando esteve aqui naqueles 33 anos de vida, ele tinha um corpo igual eu e você. Se eu fosse o corpo de Jesus antes da ressurreição, se chegasse aqui, não passava dessa parede, não passava de jeito nenhum, porque era homem. A Bíblia diz que ele tomou a forma humana, ele era carne, osso igual eu e você. Mas quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo transformado, glorificado, o mesmo corpo que você vai ter quando Jesus vir arrebatar a igreja. Vou repetir de novo, você vai ter o mesmo corpo que Jesus teve e tem depois que ressuscitou. Amém, um corpo celestial. Paulo fala que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Você vai receber um corpo que não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor de resfriado, não vai ter gripe, não vai ter dor nas costas, não vai ter dor nas pernas, não vai ter reumatismo, não vai ter nada, meu irmão, um corpo celestial, glorificado. Esse é o corpo que nós vamos receber. Jesus, então, depois da ressurreição, ele recebeu um corpo que não havia limitações. Então, os discípulos, vamos pensar aqui, que os discípulos estivessem dentro dessa sala aqui atrás tem um espaço aqui. Os discípulos estavam reunidos lá. Jesus chegou e passou pela parede e apareceu lá no meio deles. Quando eles viram Jesus, eles ficaram temerosos. E a primeira palavra que diz o texto sagrado é que Jesus disse: paz seja convosco. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Paz seja convosco. Vamos falar de novo, diga: paz seja convosco. Em seguida, Jesus mostra o sinal dos cravos do lado. E a Bíblia diz que os apóstolos ficaram ali tremendo. Meus irmãos, que sensação fantástica, né? Já pensou nós aqui reunidos agora e Jesus tomar uma... Porque ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Ele prometeu que onde tivesse duas ou três pessoas reunidas em seu nome, ali eu estaria presente. Você já pensou Jesus tomar uma forma física e chegar aqui na frente, olhar para você e dizer: paz seja convosco. Paz seja convosco. E a Bíblia diz, o texto sagrado, que quando eles viram o Senhor Jesus, eles se alegraram. Tomé não estava presente nessa reunião. Não sei onde estava Tomé. Mas não estava lá. O texto diz que ele não estava lá. Daí Jesus aparece para os discípulos, conversa com eles, e os discípulos espalham a notícia. Encontraram Tomé: Tomé, Jesus, o que Maria Madalena falou é verdade, Jesus apareceu para nós, cara. Nós estávamos fazendo uma reunião de célula, né? Uma reunião de célula, reunido lá, adorando o Senhor, e Jesus apareceu no meio de nós. Nós conversamos com ele, ele falou: paz seja convosco, ele nos enviou, ele soprou sobre nós o seu espírito. Tomé falou assim: eu não acredito. O que Tomé falou? Eu não acredito. Essa história, vocês estão inventando coisas. Jesus morreu, nós sabemos que ele foi sepultado. Tem uma versão aqui que o túmulo está vazio, tá, mas foi soldados romanos que tiraram o corpo dele lá. Eu não acredito, não. Tomé falou: olha, se eu não pôr a mão no buraco onde foi transpassado, não tocar no seu lado, não ver o sinal dos cravos, eu não acredito. Segunda vez que Jesus aparece, primeiro Madalena, depois para os discípulos, e em seguida, 8 dias depois, você lê o texto, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos, só que Tomé, diz o texto, estava presente. Primeiro apareceu para Maria Madalena, depois para os discípulos, sem o Tomé. Próxima aparição, 8 dias depois, Tomé estava presente. E Jesus aparece de novo e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. E daí olha para Tomé e fala: Tomé, vem cá, meu amigo. Põe a mão aqui, veja o sinal dos cravos aqui, Tomé. Veja do lado aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé. Sou eu, Tomé, sou eu. E Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus olha para Tomé e diz: mais bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não me viram e creram. Não seja incrédulo, mas seja crente no Senhor Jesus. Não seja incrédulo, mas seja crente. Daí outra aparição que Jesus fez. Primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos, depois sem o Tomé, depois outra aparição com o Tomé. Mais para frente do texto fala que Pedro e João, e Tiago, que eram pescadores, estavam conversando. Falei: e agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos na rua, nosso líder morreu, está aparecendo aí, mas o negócio está feio. Nós temos a mulher, nossa esposa, tem nossos filhos, que eram casados, temos que ter sustento em casa. Então, vamos fazer o seguinte, Pedro. João falou: Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos pescar. Aliás, Pedro, a Bíblia diz que Pedro falou primeiro. Pedro tomou a frente e disse: vamos pescar. João falou: eu vou também. E pegaram um barco e foram pescar. Tentaram a noite toda. A Bíblia diz que eles lutaram a noite inteira e não pegaram nada. Pegaram o barquinho, encostaram no barranco do rio lá. De repente, chega um homem. Chegou para eles e falou: escuta aqui, vocês têm pão aí? Tem peixe? Não. Eles olharam: mas é Jesus que está aqui, gente. É Jesus que está aqui. Daí Jesus falou: olha, faz o seguinte. Eles reconheceram que era Jesus. Vocês não pegaram nada? Não tem nada o que comer aqui? Não tem, Jesus. Nós estamos com fome, estamos aqui. Passamos a noite toda trabalhando, não pegamos nada, Jesus. Jesus fala: olha, toca o barco um pouquinho mais fundo aí, lança a rede lá do direito do barco. E eles lançaram. Daí, quando puxaram a rede, 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Puxaram aqueles peixes, já Jesus pegou um peixe daquele, levou lá, assou, deu ali para os discípulos, comeram. Jesus comeu com os discípulos. Em seguida, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Você está desistindo do ministério, já veio pescar. Você me ama, Pedro? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses peixes, esses discípulos? Eu amo o Senhor. A terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Daí Jesus diz: então vai e apascenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Se você me ama, apascenta os meus cordeiros. Por isso que nós temos muitos líderes de célula na nossa igreja, porque eles amam Jesus acima de todas as coisas. Eles abrem a porta da sua casa para receber os irmãos, porque eles querem ver a igreja crescer, o reino de Deus crescer. Então Jesus apareceu para eles ali. Depois, dois discípulos estavam caminhando lá no caminho de Maú. Puxa vida, o nosso líder morreu, Jesus. Tem uma história que ele está aparecendo com algumas pessoas, será que é verdade? E de repente aparece ali alguém e acompanha aqueles dois discípulos, e o coração dos discípulos começa a arder, arder. E de repente Jesus se revela aos discípulos, eles: é o Senhor. É o Senhor. Jesus apareceu para aqueles dois discípulos. E a Bíblia diz que mais para frente apareceu para 500 irmãos. E por último, Jesus apareceu no Monte das Oliveiras, no dia de Pentecostes. Aliás, antes do dia, 10 dias antes, quando eles foram comissionados, Jesus apareceu para os discípulos e ele subiu para o céu. Subiu para o céu, foi subindo, subindo, os discípulos olhando, olhando. De repente aparece um anjo, e o anjo diz: da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir para o céu, ele voltará novamente. Ele voltará novamente. Nós estamos avisando a igreja que Jesus em breve vai voltar. Eu tenho pregado sobre a volta de Jesus. Meus irmãos, daqui uns pouco tempo, Eu estou crendo que eu vou ser arrebatado. Estou esperando esse negócio de morrer, não estou deixando de descartar esse negócio aí. Uma vez um dono de um cemitério aqui falou: pastor, vai lá fazer uma oração lá, eu vou doar 3 túmulos para a igreja. Falei, até hoje não fui ver os túmulos dele ainda. Não fui ver e não estou querendo ver. Porque eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Irmãos, o arrebatamento da igreja vai ser algo sobrenatural, irmãos. Vai ser algo desesperador. Já pensou num culto como esse? Jesus, o anjo vem, toca as trombetas, arrebata a igreja, a metade vai, a metade fica. Já pensou quem ficou? Que situação terrível. A rede de televisão vai anunciar no mundo inteiro, vai entrar em cadeia mundial. Desapareceu um povo. A mãe está andando com a criança na rua, a criança some do carrinho. Está lá no mercado, a criança some do mercado. Desespero de todos os lados. Muitos crentes frios, desanimados, que não consagra a vida ao Senhor, não toma ceia, não tem comunhão com o corpo de Cristo, vão ficar para a grande tribulação. E depois que Jesus voltar, irmãos, uma coisa vai acontecer: a porta da graça, salvação pela graça, vai se fechar. Segunda coisa que vai acontecer no arrebatamento da igreja: o Espírito Santo que habita na igreja, que mora em nós como igreja, esse Espírito Santo vai ser tirado da terra. As pessoas vão pegar a Bíblia, vão ler a Bíblia e não vão entender nada. Vão ficar desesperados, correndo de um lado para o outro, querendo morrer e não vão conseguir morrer. Vai ser um caos neste mundo, irmãos. A besta, o falso profeta, o anticristo vai tomar conta do mundo. Vai ser construído o terceiro templo lá em Jerusalém. O anticristo vai sentar lá e governar. Vai haver um movimento muito grande no mundo inteiro, irmãos. Mas quando tudo aqui embaixo tiver um caos, já pensou um avião voando assim, o piloto é arrebatado? Hã? Piloto arrebatado. Você está dirigindo um carro na rua, aí no centro da avenida, no centro do Machado, ali, ou descendo na Balduíno do táxi, de repente você é arrebatado, o carro vai e bate no outro carro, o outro também foi arrebatado, bate no outro. Vai virar um caos, irmãos. Gente desesperada de todo lado. Mas quando isso acontecer, aqueles que são fiéis, leais a Jesus, que são tão ligados à igreja de Jesus aqui na terra, subiremos, estaremos com Jesus, ceando lá na glória, participando das bodas do Cordeiro, a grande ceia, que não vai ser o pastor Mário que vai celebrar, mas vai ser Jesus. Vai ser Jesus que vai celebrar a ceia. A grande ceia. João viu uma multidão, pessoas de todas as raças, tribos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, de vestes brancas, irmãos. Nós estaremos reinando com Jesus para todo sempre. Oh, glória! Quem está esperando esse dia, diga aleluia. Então, enquanto isso, irmãos, vamos manter a nossa fé firme em Jesus. Jesus apareceu para os discípulos várias vezes. Ele está vivo. Ele está aqui nesta noite. O que os discípulos receberam? Vamos rapidamente aqui ver. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Os judeus, Jesus pôs no meio dele e diz: paz seja convosco. Quando Jesus chega, primeira coisa que acontece, você recebe a paz. A paz que excede a todo entendimento. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Pessoa que não tem Jesus não tem paz. Não tem paz. Quem tem Jesus, o príncipe da paz, entra no seu coração. Segunda coisa que eles receberam quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que receberam alegria. Vendo o Senhor Jesus, as mãos, os lados de Jesus, se alegraram ao verem o Senhor Jesus. Toda pessoa que vem a Jesus recebe paz, recebe alegria. Alegria que as drogas não dá, o álcool não dá, cachaça não dá, o cigarro não dá, maconha não dá, cocaína, crack não dá. O mundo não pode dar a paz. A alegria verdadeira só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Outra coisa que eles receberam. Primeiro receberam, então, paz. Depois receberam alegria. Terceira coisa que eles receberam. Vendo Jesus outra vez, disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eles foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Toda pessoa que vem para Jesus, você tem a responsabilidade, a obrigação, o chamado, a vocação, o mandamento de Jesus de trazer a sua família para a igreja, trazer seus amigos para Jesus, trazer seu colega de trabalho para Jesus. Pensa bem, você vai para o céu e a sua família, e o seu colega vai ficar. No dia do julgamento, lá quando abriu o livro, onde vai estar escrito o nome das pessoas, no livro da vida, que a Bíblia chama livro da vida, vai estar o seu nome, vai estar aquela fila de pessoas, e chegou na sua frente, quem sabe está o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, e Jesus vai olhar, vai abrir o livro da vida e vai dizer: seu nome não está aqui, apartai-vos de mim, vamos para o lago de fogo, o inferno. Quem sabe o amigo vai virar para você e vai dizer: mas você não me avisou, você não me falou, você era meu vizinho, não me falou de Jesus, não falou do plano da salvação, não falou do julgamento final, não falou do livro da vida, não me falou da salvação pela graça. É sério, irmãos, nós temos que pensar na salvação, porque todos nós somos comissionados para ser testemunha de Jesus. Jesus diz lá em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha em todos os lugares. E por último aqui, a quarta coisa que Jesus, que eles, os apóstolos receberam ao ver Jesus, receberam o Espírito Santo. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês, tá? Em seguida Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então quem vem para Jesus, irmão, tem um encontro com Jesus como os discípulos, recebe paz, recebe alegria, é comissionado para pregar o Evangelho, ganhar pessoas para Jesus, e recebe o Espírito Santo também. Até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai estar entrando no coração das pessoas. E Paulo diz assim: irmãos, vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? Então nós somos casa, nós somos habitação do Espírito Santo. Por que no arrebatamento o Espírito Santo vai subir também? Porque eu sou a casa, você é a casa, nós somos a habitação, somos o corpo de Cristo, aonde habita o Espírito Santo. E no arrebatamento, o corpo, a habitação, a casa do Espírito Santo vai subir. Vai subir, porta da graça se fechará, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, esse mundo aqui vai virar em caos, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Quero orar por você, vamos ficar em pé, vem todo mundo para o altar aqui, irmãos. Eu gosto de terminar culto no altar, gente. Altar é lugar de entrega, lugar de choro. Primeira vez que eu chorei, o choro do arrependimento, foi lá em 1968. Eu vim num altar assim, eu me lembro do lado esquerdo, eu vim pelo corredor, vim, me ajoelhei na frente, e ali eu chorei pela primeira vez no altar. Esse tempo atrás, 8 meses, 1 ano atrás, eu fui lá na igrejinha, lá onde eu aceitei Jesus. Entrei, nunca tinha voltado lá. Mas eu cheguei naquele altar, conversando com o pastor da igreja, eu falei: pastor, nesse lugar aqui, eu entreguei minha vida para Jesus. Neste lugar aqui eu chorei o choro do arrependimento. É igual um bebê quando nasce, né? Ele chora. Quando a pessoa aceita Jesus, ele nasce de novo. Então, o choro do arrependimento. Jesus, sou pecador, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Vocês querem receber o que os apóstolos receberam? O que que eles receberam? Receberam paz, alegria, foram comissionados e receberam o Espírito Santo. Jesus está aqui nesta noite. Ele não está tomando uma forma corpórea. Tem muita gente que tem visão de Jesus, irmãos. Muitos cultos nossos, né? Termina o culto, o irmão vem: pastor, eu vi Jesus ali, lá na frente, né? Outros vê o anjo, né? O anjo ao meu lado, né? Pastor, eu vi um anjo do seu lado. Eu já olho para ele e digo: que tamanho era o anjo? Maior do que eu ou menor? Não, pastor, é maior do que eu. Então esse é meu anjo mesmo. A Bíblia diz que Deus coloca anjo a nosso favor. Então se aparecer um anjinho pequeno, eu vou falar assim: não é um meu anjo, não, meu tem que ser grandão. Amém. Vamos cantar uma música de adoração aí, atraindo a presença do Espírito Santo.
Ao que está assentado
no trono.
No trono.
Adore o Senhor. É o Cordeiro.
E ao Cordeiro. Seja o louvor
ao que está sentado,
ao que está sentado, e ao poder.
Essa oração, diga: Senhor Jesus. Mais forte, irmão. Diga: Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração e confesso com a minha boca que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu preciso de ti, meu amado Jesus. Resolva meus problemas, abra as portas, libera sobre a minha vida a unção da prosperidade. Eu entrego no teu altar a minha vida, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, com a mão estendida assim, recebendo, recebendo. Pai, eu quero pedir agora que os anjos de Deus possa ministrar curas agora, libertação, destrancar, destravar a vida financeira dessa pessoa. Pai, especialmente os dizimistas desta casa, os ofertantes, meu Deus, abra as janelas dos céus, amarra esse espírito, Jesus, devorador, demolidor, destruidor, libera sobre cada pessoa a tua paz, Jesus, entra neste coração, Espírito Santo, toca agora, anjo de Deus, vai operando milagres, faça portas que estão fechadas se abrirem, dê a paz para este povo, Senhor, como o Senhor Jesus disse, paz seja convosco, e soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, nós sopramos sobre esses irmãos a tua unção, receba em nome de Jesus, vai glorificando a Deus, abre a boca e diga, eu recebo, receba, receba cura, receba libertação, prosperidade. Oh, meu Deus, toda pessoa que está nessa campanha de quinta-feira, prospere este povo, meu Deus, e libera a tua bênção para todos. Dê uma semana de vitória, meu Pai, que o sangue de Jesus proteja essas pessoas, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Pastor, me dá em Mi maior aí. Tem uma música para terminar. Tem uma música que diz: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Você tem passado por lutas? Segue caminhando, meu irmão. A música diz assim: ó, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas. Domingo vai ter culto aqui 8h30, 10 horas e 17 horas. 8h30, 10, 17. O horário que você escolher, se for bem fominha, vem em todos. Uma vez eu fui num congresso lá em Bogotá, comecei a assistir culto 7 da manhã, fiquei lá um culto após o outro, lá para as 2, 3 horas da tarde, eu estava atordoado, assim, de tanto ouvir culto. Mas eu fui lá para isso, para aprender, né? Vamos terminar? Você está abençoado? Diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Diga, eu terei uma semana de vitória pelo sangue de Jesus. Meu irmão, não esqueça disso, todo dia ao acordar, diga, Espírito Santo, me abençoe no dia de hoje. E diga assim, terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. O que você vai falar amanhã cedinho? Terei um dia de vitória. Ninguém vai segurar você, meu irmão. Você vai seguir caminhando, não vai virar nem para a direita, nem para a esquerda e nem voltar para trás. Você vai para frente até encontrar com Jesus. Vamos terminar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu lado aí.